Então, a região centro-oeste, a demanda da região centro-oeste para atender aquela mistura de 5% é a demanda de 280 mil metros cúbicos dia. Mas olha a oferta que nós temos na região centro-oeste. Então, essa diferença aqui, ó, daqui até aqui, é o que a região centro-oeste tem para ofertar no leilão para os outros estados. E essa coluna rosa aqui significa que dessa capacidade de produzir, quanto tem o selo combustível social, que também é mais ou menos em torno de 80% em média. Então a gente nota aqui que a região centro-oeste é exportadora, a região norte é importadora, a região sul também é exportadora, então tenho duas grandes regiões exportadoras, região centro-oeste e sul, o nordeste, quase elas por elas, e a região sudeste importa. Próxima. E aqui no último slide é para mostrar o que, que está acontecendo. Quer dizer, desde o início de 2005 até agora, a capacidade instalada de produção ela vem cada vez mais se deslocando da demanda do produto. Então, é como uma boca de um jacaré que aumentou. Então, hoje, se nós chegarmos aqui em 2011, a demanda no Brasil, o Brasil comercializa em torno de 50 bilhões de litros de óleo diesel anual. 5% de 50 bilhões, que é a demanda de biodiesel, dá 2 bilhões e meio por ano. Então, o Brasil já comercializa 2 bilhões e meio de litros de biodiesel, que dá 200 milhões por mês. Então, essa é a demanda. Só que a capacidade instalada é mais do que o dobro. Já está, quer dizer, eu preciso de 2 bilhões e meio para a mistura B5 e eu produzo nominalmente 6 bilhões de litros. E o que é mais interessante é que há novos pedidos, volto a falar, de novas plantas e de ampliação de plantas existentes. Então, essa diferença de capacidade de oferta e de demanda é que talvez torne o leilão um pouco mais competitivo. Ok? Próximo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Rubens Cerqueira Freitas. Nesse primeiro bloco, então, eu passo a palavra agora a um dos autores do requerimento, iniciando o senador Blairo Maggi com a palavra para que nós possamos debater. Nós dividimos em dois blocos, senador.
Presidente, pela ordem.
Pois não, por favor.
Nós não poderíamos ouvir a todos.
Podemos.
E depois voltar à mesa e a gente fazer as perguntas, porque o tema é todo interligado. Né? É. A gente vai fazer uma pergunta aqui que...
Inicialmente nós tínhamos conversado, a Vossa Excelência não tinha chegado ainda.
Desculpe.
Em fazermos em dois blocos.
Que eu estava fazendo propaganda do evento, dando entrevista na rádio.
Nós dividimos em dois blocos. Para que, como não cabe todas as pessoas aqui na mesa, nós vamos agora substituí-los.
Sim,
inicialmente.
Sim, não, a gente faria a substituição dos convidados.
Se os demais
fazem a explanação e depois nós voltamos todos para a mesa e fizemos a pergunta de uma única vez.
Sem problema. Eu consulto aos demais senadores se concordam com essa modalidade e nós mudaremos.
Vamos arrumar cadeiras, então, para depois, no final, temos que colocar os 8.
Sem dúvida.
Se o DEM responde da bancada.
Da bancada?
É, pode ser.
Também pode ser.
Tá bom.
Então, eu peço aos nossos convidados que estão na mesa para se assentarem no nosso plenário e eu convido para fazer parte da mesa nesse momento o doutor Ricardo Dornelles, diretor do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, o doutor José Honório Acarini, assessor da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, e representante suplente da Casa Civil na Comissão Executiva Interministerial do Biodiesel. Dr. Marco Antônio Viana Leite, coordenador da Coordenação de Biocombustíveis, DEGRAVE, Secretaria de Agricultura Familiar. E Dr. Adilton Domingues Sacchetti, diretor superintendente da Cooperativa de Biocombustível. Então, para iniciar a sua apresentação, eu passo a palavra ao Dr. Ricardo Dornelles, do Departamento de Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia.
Bom dia a todos, senador Assir. Queria agradecer o convite do Ministério para participar desse debate. É efetivamente importante uma participação a representatividade que essa audiência pública está tendo, com a representação de diversos senadores, tá, do setor produtivo e colegas de governo. Bom, eu vou fazer uma apresentação, tá, e creio que os nossos colegas de governo podem vir a complementar as informações posteriormente. Bom, eu vou ter que repetir algumas coisas que foram ditas em função das apresentações passadas, tá? Mas vou me ater mais especificamente à questão, o foco da audiência pública, que seria a relação e a situação das pequenas produtoras de biodiesel, tá, nesse mercado. A próxima, por favor. Bom, só para exemplificar como funciona o governo, tá, o governo tem, dentro da temática de biocombustíveis, uma coordenação política da Casa Civil, tá, que coordena a ação e a integração de todos os agentes do governo federal, tá, sob a discussão desse tema de biocombustíveis. Existe o Conselho Nacional de Política Energética, que é presidido pelo ministro de Minas e Energia, é um órgão de associamento ao presidente da República, tá, é representado por 9 ministros de estados, um representante dos estados federados e 2 especialistas de energia oriundo da sociedade civil. Especificamente no tema de biodiesel, existe uma comissão interministerial do biodiesel, coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, tá, que orienta, determina as diretrizes, avalia, dá todas as orientações, tá, desde o início da formação do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, tá, até os aprimoramentos que vêm sendo feitos ao longo de todo esse tempo. E um grupo gestor de biodiesel, que é coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, que é o órgão encarregado no Poder Executivo da implementação das diretrizes, das orientações emanadas da Comissão Interministerial, obviamente, sendo que ela não retira as atribuições formais dos ministérios e dos órgãos formais da administração pública. Tá, faz parte também desse conjunto de ações a Agência Reguladora do Setor de Combustível, no caso, a Agência Nacional do Petróleo. A próxima, por favor. Bom, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, tá, ele teve diversos aspectos que nortearam, tá, a sua implementação, tá, e a modalidade em que algumas das normas e regras implantadas foram colocadas. Uma da primeira diretriz, primeiro pilar de sustentação do programa, é a introdução de um novo combustível, de um combustível renovável na matriz energética, em linha com o que toda a sociedade mundial vem tratando na busca de alternativas mais limpas de energia para o atendimento da demanda crescente de energia mundial. A redução das importações de óleo diesel, tá, o Brasil ainda é um país importador de óleo diesel. Hoje nós importamos alguma coisa da ordem de 15% de diesel, tá, e seria 20% se não tivesse Programa Nacional de Biodiesel, né? A cada litro de biodiesel consumido no Brasil, tá, é um litro a menos de diesel que é importado. A terceiro ponto que está ali colocado é a criação de emprego e fixação, e a criação de emprego e renda e fixação de famílias no campo. Tá, este, embora esteja ali também no terceiro bullet, tá, aqui não há nenhuma priorização, tá, de itens, mas a criação de emprego e geração de renda é, sem dúvida, uma das questões mais importantes do Programa Nacional de Biodiesel. A expansão da agricultura sustentável, o aproveitamento de solos inadequados para culturas alimentícias, tá, e contribuir para o desenvolvimento regional. Então, algumas dessas ações, ela se reverte em um caráter imediato, quer dizer, a cada litro de biodiesel que eu produzo no Brasil é um litro de diesel a menos que eu importo, tá? E alguns são de caráter mais de médio e longo prazo, como aproveitamento de solos inadequados para a cultura, quer dizer, você não pega uma área que não está adequadamente tratada para a produção, para a atividade produtiva, tá? Simplesmente começa a produzir no ano seguinte. Tá? Demanda de tempo, demanda de investimento, demanda de tecnologia, tá, para que você possa transformar algumas realidades improdutivas em atividades produtivas. A próxima, por favor. Bom, como foi dito, vou passar rápido, né, o programa, a lei tá, que instituiu o programa estabelecia uma mistura obrigatória de 5% em 2013, e a lei facultou ao Poder Executivo, mais especificamente ao Conselho Nacional de Política Energética, a possibilidade de antecipação dessas metas. Tá, da forma que foi implementado, a adesão da sociedade, do setor privado ao programa, permitiram, tá, que o governo, através do CNPE, promovesse essa antecipação de 3 anos no objetivo estabelecido na lei, tá, sem nenhum prejuízo ao abastecimento nacional. Tá, nós estamos desde 2008 com a mistura obrigatória de biodiesel, tá, e não se tem notícia de desabastecimento de óleo diesel por falta de biodiesel a ser misturado ao diesel. Tá, num país com as condições, com as dimensões continentais que nós temos, esse foi um enorme desafio e foi superado, eu diria até com muito esforço, mas bastante tranquilidade. Próximo, por favor. Bom, este gráfico ilustra como foi o andamento, o desenvolvimento do programa. Antes de janeiro de 2008, havia uma previsão de ser autorizado o uso de biodiesel. Tá, o Estado não podia obrigar a uma adição de biodiesel, tá, naquele momento da lei, porque simplesmente não havia capacidade de produção instalada no país. Tá, tanto que a produção de 2006, tá, foi de 70 metros cúbicos de biodiesel, ou seja, praticamente nada. Então, nesse período de 2006 até 2005 até 2007, tá, foi criado um programa, tá, de leilões de compra futura, tá, de biodiesel, tá, onde o setor empresariado apresentava ao governo uma intenção de construir um projeto, tá, e a gente fez um leilão que se comprava, na verdade, essa intenção. É uma compra futura, tá, e com isso ele tinha um contrato que lhe daria garantias e capacidade de investir, tá, e construir a planta. A partir de janeiro de 2008 até agora, tá, a mistura obrigatória, ela foi crescendo de 2% a 5%, tá, nesses patamares, né, intervalo entre 6 meses e 1 ano, houve a mudança de patamar. E as linhas verde e vermelha representam a capacidade instalada. Tá, sendo que a verde é a capacidade instalada nominal, tá, e a vermelha é daquelas usinas que foram instaladas que atenderam, tá, uma das ferramentas que foram criadas no programa, que é o selo combustível social, que foi a ferramenta criada para promover a inclusão social, o reconhecimento de que a agricultura familiar, ela é uma atividade importante no país e que precisaria, num programa de energia, ter um espaço a ela dedicado. Esse espaço foi feito exatamente com a criação de um mecanismo do selo combustível social, que é um reconhecimento de que as empresas produtoras de biodiesel atenderam alguns requisitos que foram estabelecidos pelo governo. Tá, e atendendo esses requisitos, que é basicamente uma compra de um percentual mínimo de matéria-prima, a prestação de assistência técnica, a celebração de contratos de longo prazo das indústrias de biodiesel com os agricultores familiares, tá, terem direito a esse selo combustível social, que lhe daria inicialmente uma previsão de uma redução da carga tributária federal incidente sobre o biodiesel. Tá, a partir de 2008, nós voltamos com a sistemática de leilão. Pode seguir, por favor. Tá, mas, exatamente porque era uma indústria nascente, tá, e se simplesmente largasse essa indústria nascente ao mercado, tá, haveria certamente uma corrida, tá, a produtores mais eficientes, mais bem localizados, tá, ou de melhor relacionamento com a indústria de combustíveis, que já é uma indústria consolidada, e haveria certamente uma competição predatória nesse mercado. Bom, nesse período, até agora, nós temos uma capacidade de produção instalada muito elevada, muito acima daquilo que estava previsto na lei. A lei estabeleceu, repito, uma mistura obrigatória de 5%, e a capacidade instalada hoje é muito superior a isso. Pode seguir. O resultado disso é que nós temos, aqui eu fiz uma tabela com as regiões, os estados, e naquela última coluna, a demanda de B5 em 2010, Tá? Seria qual era a necessidade de mistura de biodiesel ao diesel naquele estado, e aquele percentual ali mostra quanto maior foi, tá, em cada estado essa capacidade instalada de biodiesel. Então, no caso de Goiás, por exemplo, Mato Grosso, nós temos mais de 900% de capacidade instalada em relação à demanda. Tá? Então, talvez esse seja o principal problema, tá, de competição entre os diversos agentes. Pode seguir, por favor. Além disso, pode voltar uma. Além disso, existe uma disparidade muito grande entre os tipos de agentes. Se você pegar ali o caso do Mato Grosso, tá, a menor usina instalada no Mato Grosso tem uma capacidade de 1.800 metros cúbicos por ano, enquanto a maior tem 343. Ou seja, a diferença entre a menor e a maior é mais de 190 vezes. Então, você administrar, tá, um regime de comercialização com tamanha variabilidade, tá, por mais otimização que se busque, sempre haverá alguns pontos de ineficiência, porque as diferenças são muito significativas. Pode seguir, por favor. Tá, o colega da ANP já fez uma apresentação disso, a forma de leilão. Na verdade, o Estado determinou, tá, que a comercialização seria por leilão público, exatamente para preservar essa indústria nascente. Tá, determinou que o produtor importador de diesel, no caso Petrobras e Refap, a refinaria do Rio Grande do Sul, tá, fossem os agentes da cadeia, os elos intermediários na cadeia. Tá, depois eles revendem esse biodiesel às distribuidoras. A linha pontilhada é o caminho físico, quer dizer, não há uma retirada do biodiesel das usinas produtoras para a Petrobras, para depois a venda à distribuidora. Notaria uma ineficiência enorme, quer dizer, você ia ter que transitar, ter uma logística significativa no país, sem a necessidade. Então, portanto, a retirada física é feita das distribuidoras direto das usinas, tá, que levam isso diretamente para suas bases, na melhor logística possível. Pode seguir, por favor. Então, o modelo do leilão, ele busca uma segurança no abastecimento, quer dizer, tem uma garantia de compra dos volumes, né, que serão necessários previamente, tá, no volume suficiente para atender a demanda estimada para o período, satisfazer os fins sociais da inserção do biodiesel, quer dizer, com é bom que você diga, a lei do biodiesel aprovada, né, pelo Congresso, tá, ela prevê tacitamente que deve se dar uma preferência de que o biodiesel produzido no país tem uma predominância, tem uma preferência de matérias-primas produzidas pela agricultura familiar. Tá, isso consta de um artigo da Lei 11.097. Na verdade, ela foi inserida pela segunda lei do biodiesel, pela 11.116. Mas tem tacitamente, explicitamente, uma previsão legal de dar uma preferência da agricultura produzida, ao biodiesel produzido a partir de matérias-primas da agricultura familiar. Ela contribui para a uniformidade concorrencial, ou seja, todas as regras de comercialização são claras, definidas e valem para todos. Tá? Hoje, no biodiesel, tá, a sociedade sabe quem produziu, quanto vendeu e a que preço vendeu. Tá? Num mercado sem esse tipo de controle, tá, isso não é conhecido. Tá? Por exemplo, no mercado de álcool combustível, tá, ninguém da sociedade sabe ao certo quanto cada usina vendeu, quanto cada usina produziu e a que preço que foi comercializado individualmente. Então, essa sistemática permite a isso. E permite também que o produtor de biodiesel só concorra com outro produtor de biodiesel. Então, há uma segregação da comercialização, onde os agentes compradores não têm uma interferência de pressão sobre o sistema, sobre os agentes produtores. A concorrência se dá exclusivamente num elo da cadeia, na cadeia de produção, tá? Já que a compra tá blindada pelas temáticas de leilão promovido pelo governo por intermédio da agência. Mas o leilão é realizado, o Ministério define as diretrizes do leilão, estabelece, para atender aquele requisito legal, que 80% da demanda necessária deverá obrigatoriamente ser suprida por produtores detentores de selo. A Agência Nacional do Petróleo, portanto, realiza, prepara o edital, realiza o leilão, faz toda a operação do leilão. Atualmente, ele está sendo feito pelo sistema Comprasnet, tá, um sistema disponível para o Estado, para todas as aquisições. Não foi usado o tempo inteiro, Então, o governo já usou ele no início, depois parou de usar, voltou a usar esse sistema. Ele está sempre buscando uma aprimoração da sistemática de comercialização. O próximo, por favor.